Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista aqui da casa. E para você que achou que a sexta-feira ia dar um alívio, você estava enganado, meu amigo, que até notícia de presidente do Banco do Brasil querendo ir embora a gente teve. Isso é mais. Mas antes de começar, vamos aqui apresentar o nosso elenco aqui de baixo. Ele, o homem, a lenda, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha?
Boa noite, Denise. Boa noite, Felipe. Boa noite, Deilson. Boa noite a quem está nos assistindo no YouTube ou no Clubhouse. Denise, há muito tempo a gente não tinha um dia tão difícil como hoje. Foi realmente tudo de... foi se acumulando, tudo de ruim aconteceu. Ainda não aconteceu, mas vários rumores, desde fritura do Paulo Guedes, a André Brandão, a diversos ruídos. O fato é, o Banco Central vendeu mais $1,5 bilhão de dólar spot hoje. O dólar está fechando perto da máxima 5,62. Nos últimos 2 dias, o Banco Central já vendeu 3 bilhões de dólares e o dólar fechando nas máximas. Bolsa voltando para os níveis de novembro. Eu não lembro a última vez que uma bolsa brasileira performa tão mal com as commodities no high histórico, tá? Realmente, a gente, às vezes, dá uma aula. Às vezes, o Brasil surpreende a qualquer um, tá? Commodities em máxima histórica e a gente com uma performance muito ruim. Mas é isso, Denise. Eu queria devolver um pouco para o Felipe. Desculpa, para você. Aí você vê como a gente vai conduzir.
Beleza. Também aqui no aconchego do seu lar. Também chateado com o desempenho do mercado, mas no aconchego do seu lar. Quem, Motinha? Quem?
Felipe Villegas, o nosso e só nosso estrategista.
E aí, Villegas?
Muito obrigado, Motinha. Denise. Ah, isso aí, meu, complicado hoje, um dia chato. Só me deixa um pouco mais tranquilo, porque não foi por falta de aviso, né, Motinha? A gente já vem alertando aí o pessoal há um certo tempo para diminuir risco. E não tem jeito, né? As coisas estão acontecendo. Acho que a gente segue ainda no tema com os mercados estressados lá fora. Hoje não foi um dia tão negativo lá para as bolsas americanas, europeias, mas aqui é Brasil, né? Quando lá fora está tranquilo, a gente vem aqui e resolve estragar um pouco mais a festa. Mas tudo bem, faz parte. Eu acho que nem tudo está perdido. As coisas ainda, a gente pode conseguir ainda olhar para um cenário mais construtivo, é mais complicado, sem sombra de dúvida. Mas é isso, Denise, acho que é ter calma, ter paciência, entender o que está acontecendo. Eu acho que eu e o Motinha, a gente conseguiu trazer bastante para as pessoas o cenário, o que está acontecendo. O mundo está perdido. Quando o mundo está perdido, a forma mais fácil de você se proteger é saindo de renda variável, buscando liquidez, buscando investimentos mais conservadores, e agora aguardar, não tem jeito, ter paciência. Novamente, para quem tem uma visão de longo prazo, é aproveitar destas quedas dentro desses momentos de maior irracionalidade do mercado para ir às compras, porém faça isso com moderação, faça isso em partes. E como a gente já vinha dizendo, né, para quem tem uma visão mais de curto prazo, sentiu que está incomodado, está muito alavancado, muito posicionado, vamos reduzir posição. Tá? Acho que essa é a sugestão. E a gente faz hoje, né, a atualização das carteiras recomendadas. Denise, eu acho que faz tempo que eu não encontro assim tanta dificuldade para achar um portfólio. Né? As nossas carteiras, elas são quantitativas, ou seja, a gente utiliza de um modelo matemático ali para me ajudar nas escolhas, mas olha, foi bastante difícil. E isso a gente esse meu sentimento não é único, né? É o sentimento do mercado, que está sentindo no escuro, não está conseguindo enxergar quais os desafios que nós teremos à frente. Então, novamente, paciência, mas uma hora aí as coisas melhoram, a gente fica na torcida.
Brasileiro, né? Não desiste nunca, é isso mesmo. Completando o quarteto, ele, nosso queridíssimo Deilson Leite, o homem que faz a mágica acontecer. Cadê ele?
Olá, opa, pessoal, tudo bem?
Eita, beleza, belezura, Deilson. Então vamos lá, Motinha, elabora mais um pouquinho aí como é que foi seu dia aí no mercado.
Bom, Denise, Na verdade, começou extremamente volátil, tá? Por causa da mercado de taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos. No overnight, lá, enquanto o mercado americano não tinha aberto, chegou a bater 1,61. Só para vocês terem noção do tamanho da volatilidade, essa taxa agora está 1,39, tá? Caindo 12 pontos. O que dá para falar é o seguinte: acho que o mercado externo está no processo de ajuste. Esse fechamento da Treasury de 10 anos eu acho muito saudável. Eu não imaginava fechar aí na faixa de 1,40, mas tem sinais que chamam a atenção, tá? Esse fechamento de taxa dos juros americanos, na minha opinião, significa procura por porto seguro. Por que que eu estou falando isso? Apesar dessa queda de 12 pontos, a taxa de juros americana a 1,40, aquele famoso DXY está subindo ponto, quase ponto 90. Eu não lembro a última vez que esse DXY subiu isso, tá? Está 90,91, perto de 91, tá? Realmente, o mundo quis proteção, o mundo quis colocar seu dinheiro nos ativos mais seguros do mundo, tá? Chama atenção também, VIX caindo para 26, caindo quase 3 pontos a 26, tá? Ao perguntar aqui, risco Brasil está 191,4, subindo quase 5%. Acho que, sendo sincero e diretamente, tá? O mundo balançou, a gente balançou junto, mas os dois últimos dias, principalmente hoje, o que a gente está caindo é pelos nossos problemas, tá? Novas frituras, boatos de saídas de fritura de Paulo Guedes, capa de Veja, saída de André Brandão, várias bateções de cabeça em Brasília. O Arthur Lira não conseguiu reunir uma liderança para poder votar a PEC que ele iria votar hoje. Bom, em outras palavras, está confuso o cenário, mas aquilo que o Felipe falou, nesse patamar de preço, acho que tem que ter calma e atenção, mas está começando a ficar bastante convidativo. Eu acho que eu não lembro de ver um desconto tão grande entre bolsas brasileiras e bolsas estrangeiras, tá? Realmente chama atenção. Deilson, consegue compartilhar minha tela, por favor? Muito obrigado, Deilson. Bom, só para vocês terem noção do tamanho da loucura, tá? A gente estava falando que já esse mercado ia começar a querer discutir se o Banco Central ia ter que começar a subir em março de 75 pontos, tá? A gente começou a se falar ontem. Bom, como é que o mercado fechou hoje? Uma alta, projetando uma alta de quase 55 pontos, tá? Ou seja, mercado já querendo, ou seja, quem acha que sobe 50, já está perdendo 4, tá? Então, já tem aposta de subida de 75 pontos, tá? A inflação implícita está dando uma desancoragem. O dólar hoje, o Banco Central teve que atuar de novo. Desde ontem, a gente está chamando a atenção, mudou a postura do nosso Banco Central, tá? Ele está muito mais atuante. Hoje ele vendeu mais 1,5 bi, ontem ele vendeu 1,5 bi. Na minha opinião, essa nova postura do Banco Central tem a ver com ele não tem muito mais espaço em termos de inflação, tá? Infelizmente, está se formando uma conjuntura muito ruim. Ao falar isso, senhores, eu não quero passar a sensação de, poxa, nossa, está nos preços, tá? Quando eu estou falando tudo isso, eu estou só refletindo. Tudo que a gente está falando já tem muitas coisas no preço. Dólar a 5,62, bolsa a 110 mil. Senhor, a gente voltou para novembro, tá? Quando começou aquele trade de reflação, trade de commodities, tá? A gente voltou para lá e as commodities no mesmo patamar. Então, os nossos problemas locais estão fazendo o preço, sim. A fuga de capital de estrangeiro está forte no mercado. Desde o evento Petrobras já saíram quase 10 bilhões da nossa bolsa, eu acredito que vai continuar saindo. Então, acho que o cenário não sei o que vai fazer mudar, ou seja, o que vai fazer reverter esse mercado é a desalavancagem. Quem quis sair, já saiu, porque descontado a gente está muito, tá? E, de novo, no Brasil, a gente tem empresas muito boas, tá? Mas quando a gente vê a situação atual do Brasil, com o nível de Covid crescendo, novos lockdowns, comentaram aqui no chat, queria agradecer, problema de caminhoneiros em Belo Horizonte, falta de gasolina, a gente não consegue achar uma notícia boa, Tá? O fato é, a gente não consegue achar uma notícia boa que justifique, por mais que a gente esteja ao som dos canhões, querer achar algum motivo para tentar pegar uma reversão. Tá? Então, acho que o cenário atual é calma, esperar, ver até onde vai, ver o que, que vai acontecer. Semana que vem tem essa PEC emergencial casada com o auxílio emergencial. Tomara que Brasília consiga se ter força política e não fatiar essa PEC, tá? Seria, acho que, um sinal muito ruim. De novo, a gente vem defendendo aqui no canal. Se essa PEC vier muito desidratada ou fatiada, a situação do Paulo Guedes, eu tento me colocar no lugar do Paulo Guedes. O que mais que ele tem para fazer? Tá? Essa, acho que da mesma maneira que eu coloquei isso para vocês, eu acho que o mercado está se colocando. Qual é a última batalha que o Paulo Guedes venceu? Tá? A última batalha que o Paulo Guedes venceu foi essa semana, as duas medidas provisórias da Eletrobras e dos Correios. Tá? Mas não pode parar só isso. O Brasil tem que mostrar a questão da PEC emergencial / auxílio emergencial. A gente tem que andar. O mercado pune, olha os preços. Imagine Brasília agora, vendo Bovespa 110 mil, voltou para novembro, vê dólar 5,62, vê expectativa de subida de juros de até 75 pontos em março. Quem estaria imaginando isso? Tá? A gente aqui no nosso canal, a gente vem defendendo há muito tempo que a gente tem que normalizar logo essa política de juros. Mas, sinceramente, senhores, eu nunca imaginei que o mercado ia entrar numa de querer começar a apostar em aumento de 75 pontos. Tá? Eu sempre defendi aumento de 50 pontos, mas já começar a discutir 75 pontos, eu estou achando um exagero. Mas, de novo, muito importante ver como é que vai se comportar esse mercado na semana que vem. Estou falando do mercado externo também, tá? Voltar as atenções para essa taxa de juros de 10 anos. Voltou para 1,39. Senhores, é muita volatilidade. Tá? 1,61 para 1,40, 20 pontos numa taxa de 10 anos é muita coisa. Tá? Mas é isso, Denise. Eu queria devolver para você. Hoje o Felipe tem a carteira recomendada dele e vai estar bastante atribulado hoje.
Microfone, Denise.
Desculpa. Então, vamos lá. Hoje, realmente, o dia está cheio para o Villegas em todos os sentidos. Villegas, como é que acabou fechando a Bovespa hoje?
Isso. Então, a gente tem agora, mais próximo do fechamento, uma queda de quase 2%, a Bolsa voltando ali para o patamar dos 110 mil pontos. Representando então uma queda agora no mês de fevereiro de 4,36%, em 2021 uma queda de 7,54%. Olhando para os destaques positivos hoje, deixa eu tirar aqui, né? Que aqui está o menos mais é porque está fechando em leve queda, né? Mas apenas 4 empresas então fechando em alta: Minerva, BIF3, que divulgou resultado, Eneva, não vi nada. Na verdade, teve alguma alteração, teve uma notícia, mas não me lembro agora, pessoal. Teve essa repercussão. Uma mudança societária, talvez, tá? Ou na estrutura da companhia. Depois eu tento achar a notícia aqui. Qualicorp não vi notícias e Magazine Luiza divulga o seu resultado de balanço na semana que vem. Do lado negativo, a gente teve BR Foods, que divulgou os seus números hoje. Quando a gente olha para o lucro, foi um lucro que veio acima do esperado, as receitas também, EBITDA, potencial de geração de caixa em linha, mas conforme eu havia comentado com o pessoal, aumentou bastante a alavancagem da companhia na comparação entre trimestres, então isso realmente assustou o investidor. Não é à toa que a empresa acabou liderando o movimento de queda. Via Varejo também divulga o seu resultado na semana que vem, mas na minha opinião vem sofrendo bastante por conta aí dentro do setor de e-commerce, ainda é uma das empresas mais alavancadas, o mercado está pressionando bastante esse tipo de empresa. CSN é a mesma coisa, teve inclusive pergunta do chat, por que a CSN... ela aparece bastante aqui entre as maiores quedas, por conta do seu nível de alavancagem, tá? Quando a gente tem um mercado mais estressado, ele vai penalizar mais aquelas empresas ou com fundamentos ruins ou mais alavancadas. Se a gente está nessa discussão sobre como que vai ser a movimentação dos juros aqui no Brasil, né, a Motinha comentando aí, trazendo para a gente, já se questionando um aumento de 0,75 na Selic, agora no mês de março, é um movimento muito brusco. Então, essas companhias mais alavancadas, uma estrutura de companhia ali, uma estrutura de capital não tão confortável, acabam sofrendo mais nesses períodos. A gente teve a Hering também caindo 5% junto da Sul América que não divulgou um bom resultado ontem, ou seja, né, continua no processo de queda. Queria trazer para vocês aqui alguns gráficos sobre todos esses principais questionamentos que a gente vem trazendo aqui para vocês. Primeiro, pessoal, aqui um gráfico dos últimos 3 meses, comparando o EWZ, que é a ETF que replica as ações, uma ETF que replica as ADRs brasileiras negociadas em Nova York. Estou comparando aqui com o S&P 500 e o Dow Jones. Pessoal, qualitativamente falando, não tem como a gente comparar as duas bolsas. Mas o que eu queria trazer para vocês aqui é o que o Motinha vem comentando sobre essa disparidade, né? Essa diferença entre o desempenho das ações brasileiras e o desempenho das ações americanas. São dois países completamente diferentes, mas é só para a gente acompanhar mesmo aqui do efeito que eu vejo político, tá? Aqui no Brasil, claro, é um país emergente, a gente tem que levar isso em consideração, mas olha o gap aqui que foi aberto, pegando aqui esse gráfico dos últimos 3 meses. A gente vem trazendo aqui bastante para vocês o gráfico da Treasury de 10 anos, ela que ultrapassou a marca aqui de 1,50, hoje caiu bem, né? Testando aqui o patamar de 1,39, 1,40. Então vejam que essa queda na precificação dos rendimentos lá nos Estados Unidos, ele também veio acompanhado com uma leve baixa do VIX, mas o VIX que ainda se mantém próximo dos 28 pontos. Mas eu trago aqui, né? O VIX é um índice de volatilidade mais voltado para o mercado de ações. Quando a gente olha o VIX dos títulos de renda fixa lá nos Estados Unidos, das treasuries americanas, vejam que esse índice não para de subir. Tá? Ou seja, apesar da queda dos vencimentos de 10 anos, apesar da queda do VIX, que é digamos que um parâmetro de risco para o mercado de ações, o VIX do mercado de renda fixa ainda continua subindo forte, ou seja, ainda tem volatilidade. E o Motinha trouxe muito bem, tá? Olha o DXY, né? O dólar frente às principais moedas globais. Olha o rally que ele deu aí nos últimos dias. E eu fico muito feliz se de alguma maneira eu conseguir ajudar vocês, porque eu acho que eu comentei ontem, né? Ah, Felipe, nesse ambiente de incerteza, a melhor opção aí para me proteger é o ouro? E eu falei, não, a melhor opção é o dólar. Tá aí o dólar no frente ao real, tá aqui o DXY. E tá aqui o ouro, tá, pessoal? O ouro caindo aí, tendência de baixa. Não tem jeito, tá? O ouro, ele é inversamente proporcional ao movimento aqui da Treasury de 10 anos, os rendimentos futuros. Se a gente tem uma tendência de alta, se isso significa dizer que a melhor maneira do investidor se proteger é comprando dólares e não comprando ouro. É isso, Motinha. É isso, Denise.
Maravilha. Obrigada, Felipe. O Motinho, o Felipe já mostrou aí o gráfico, falou um pouco do tesouro, do título de 10 anos do Tesouro Americano. O Henrique fez uma pergunta também sobre esse assunto. Ele disse o seguinte: o yield do tesouro do título de 10 anos cedeu bem de tarde. Alguma notícia? Teve alguma coisa específica que mexeu nesse título, Motinho?
Não, na verdade, minha moto, eu acho que o que aconteceu foi uma procura por Porto Seguro, tá? Porto Seguro significa dólar e significa esse mercado de taxa de juros de 10 anos, tá? O Fed não falou absolutamente nada, eu não vi nenhuma notícia, eu acho que chama-se aquela flight to quality, vamos para o Porto Seguro, porque o mundo está dando uma balançada, tá? Então, acho que é mais nessa linha, Henrique, eu não vi nada, tá? Eu procurei bastante coisa, mas realmente eu não vi nada, tá? Mas vamos ver semana que vem como é que as coisas, ver se acalma, se começa a acertar, se esse processo de gestão. Mas o fato é, senhores, a gente vem mostrando isso aqui há bastante tempo. O mundo está todo alavancado. Quantas vezes a gente mostrou contratos abertos de opções de pessoas físicas? Quantas vezes a gente mostrou... Tiagueira, David, eu consigo mostrar de novo esse gráfico aqui, por favor? Obrigado. Aqui, senhores. Olha o que entrou... olha o que entrou, 414 bilhões de dólares entraram no mercado de equity nos últimos 16 semanas. 414 bilhões, tá? Isso levou tudo para as máximas históricas. Se isso aqui, eu acho que isso aqui, senhores, no mundo inteiro está começando a dar uma realizada por causa desse famoso 10 anos, que do início da semana saiu de 1,30 e pouco, chegou a bater 1,60 e hoje está fechando a 1,40. Tá? Então, de novo, eu acho que é um processo de digestão do mundo inteiro, a gente não sabe aonde vai parar mas que o mercado já deu uma bela realizada, já deu uma bela realizada. Aí a gente está falando de termos globais. Quando você volta para o Brasil, você chama, você vê tudo isso e mais as bateções de cabeças em Brasília. É, senhores, capa de Veja, não é, tudo bem que vocês podem falar, pô, tu acredita em Veja? Eu não estou discutindo acreditar em Veja, mas é, é o que está, é, rumor de saída de... É, o André Brandão pedindo boné, é medo de intervenção mais forte do Bolsonaro em outras áreas. Ou seja, é, eu pergunto para vocês que estão nos assistindo, qual é a notícia boa? O que, que vocês estão olhando que pode fazer melhorar? Só existe uma coisa, a gente está barato. Tá? Mas é, o fato de a gente estar descontado, será que por si só é motivo? Tá? A gente está descolado desde 115 mil, desde 120 mil a gente está descolado. É de, mas a gente, na minha opinião, a gente hoje a gente não consegue dar um motivo racional para as pessoas falarem assim, não, realmente o Brasil está muito barato, eu vou aproveitar essa barganha e vou entrar. Eu acho que a gente ainda está na posição inversa. O estrangeiro ainda está muito, é, não sei se a palavra é revoltado, desapontado, vai, podemos falar, desapontado. Segunda-feira, Petrobras caiu 20%. Na segunda-feira, tiveram 6,5 bi de saída de estrangeiro da nossa bolsa. É o maior dado da série histórica. Vamos imaginar que esses 6,5 bi, o cara conseguiu zerar com 10% de queda. Tá? Estamos falando, senhores, de 600 milhões de reais que os estrangeiros perderam. Está em um único dia. Não é, isso que eu falo que 10%. Petrobras caiu 20%. Tá? Se você perdeu isso tudo, quando é que você volta para o Brasil? Até que ponto você não cansou do Brasil? Até que ponto você não acertou o play de commodity, mas escolheu o país errado para investir seu dinheiro, tá? É, escolheu a gestão errada do país. Então, é essa que é a mais pura verdade. É, ao falar isso, eu não estou jogando a toalha, eu acho que, de novo, o mercado pune via preço. Tomara que as pessoas lá de Brasília tenham entendido o recado. Se as pessoas de Brasília derem os ombros e falar, ah, esse mercado é esquizofrênico, é como esse mercado fica muito nervosinho, muito irritadinho. Tá bom, dólar 5,80, bolsa 100 mil. A gente está irritado, o mundo todo está irritado. É, acho que essa é a realidade. Ao falar isso, senhor, eu extrapolei, tá? Eu não acredito que a bolsa vai para 100 mil. Eu não acredito. Eu acredito que tudo tem desaforo, tudo tem preço. Lembrando, quem foi o grande vendedor no ano de bolsa? O investidor institucional brasileiro. Que patamar esse cara volta, tá? Eu acho que esse cara pode ser o que pode dar uma sustentada na bolsa, ou seja, ele conseguiu vender lá em cima, talvez ele olhando esses preços perto de 110 mil, entre 105 e 110 mil, eu acho que esse cara pode querer voltar olhando basicamente em lucro das nossas empresas. Mas a questão da Covid-19 também aqui tá piorando de uma maneira que a gente não estava no radar de ninguém, tá? Pelo menos no nosso. Não sei se o Felipe concorda com essa piora da questão da Covid-19 no Brasil inteiro, realmente está assustando também os investidores. Felipe, Denise, eu queria te devolver, por favor.
Beleza, você quer complementar alguma coisa, Villegas? Eu posso passar aqui para a pergunta.
Não, acho que é isso mesmo, tá, Denise? Isso é um outro fator de risco. Além dos problemas políticos, essas questões sanitárias. É, o mercado ele vai premiar, né, os países que conseguirem serem mais efetivos nas suas campanhas de vacinação e reduzir assim os números de casos de Covid, internação, enfim. E isso é, sem sombra de dúvida, né, é um fator de risco que deve ser monitorado e deve deixar a gente mais pressionado por conta disso.
E tem umas notícias assim que você não entende de onde que, como é que acontece aqui no Brasil, que a gente viu que o Brasil agora está fechando compra da Covaxin, que é uma vacina que não tem nem a fase 3 de teste pronto. Então, tem um monte de vacina disponível. Tem a Pfizer, desde o meio do ano passado, tentando vender vacina para o Brasil não quer comprar. Quer comprar uma vacina que não tem nem a fase 3. Então, esse tipo de ruído, todo, você vê que parece que está batendo cabeça mesmo, não sabe para onde que está indo. É muito chato para a credibilidade do país, é terrível. Ô, Felipe, o Ronaldo pede para você, ele diz o seguinte, qual o patamar da Bolsa segundo os grafistas? Às vezes, você mostra uns gráficos aqui, o pessoal também está... Conta contigo para isso. Você tem como mostrar de novo?
Deixa eu pegar aqui. Na verdade, eu talvez consiga mostrar o gráfico que foi do... que eu passei para o pessoal pela manhã. Espera aí, deixa eu ver aqui que agora... Deixa eu pegar. Cadê você? Se eu conseguir aqui trazer... Aí eu pego o gráfico, eu já consegui aqui, não consegui, peraí. Agora eu não estou achando.
É, quer passar para outra, então?
Achei, consegui.
Achou?
Achei. Tá. Deilson consegue compartilhar minha tela, está aqui então o gráfico. Então esse foi um gráfico pela manhã, tá, pessoal? A gente teve então a bolsa perdendo essa região do 111.650, ou seja, o próximo suporte. Esse é um gráfico feito pelo nosso analista técnico Igor Gramignani. Próximo suporte, 105.545. E importante dizer que com a quebra desse 111, fez também, olha, um pivô de baixa. Tá? Então, são sinais aí bem fortes, realmente aí de venda, tendência de baixa no curto prazo, quebra de suporte, ou seja, apertem os cintos.
Ai, 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 não é mole não. Deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa. Tem muito comentário, muito comentário. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para o Motinha. Você viu alguma coisa aí, Motinha, que você queira comentar?
Não, Denise, na verdade, eu acho que eu vi muito mais as pessoas lamentando as nossas bateções de cabeça. Eu acho que a única coisa que eu quero passar para vocês é a deterioração foi muito rápida. Será que não vai ter... será que a gente vai... a 105, será que Brasília vai surpreender? São essas questões que vocês têm que pesar, tá? De novo, a frase que o Felipe fala, eu falo. Vocês estão satisfeitos com o nível de risco das suas carteiras? Vocês vão para esse fim de semana muito chateado com a perda? É óbvio que eu tenho renda variável, é óbvio que eu tenho bastante ativo de risco na minha cabeça, na minha carteira. Mas eu também tenho caixa e o risco que eu estou carregando, eu aceito, tipo, para mim... ir para a Bolsa 105 mil, eu vou olhar, de novo, é o som dos canhões, tá? Então, acho que agora, quem conseguiu reduzir posição lá em cima, bato palma, o caixa está aí, fazer o que com caixa? Ou deixa parado mesmo, ou começa a aportar, tá? E se você começar a aportar, senhores, faz com muita parcimônia, tá? Eu ainda estou preocupado com o fluxo de estrangeiro. Lembrando, o que o estrangeiro entrou desde novembro, chutaria que seriam 110 bilhões de reais, tá? Eu não sei o que o estrangeiro tá, qual é a visão do estrangeiro hoje, vai ficar no Brasil só por causa de commodities? Existem outros países também, existem outras ações, Rio Tinto, existem vários Freeport, que é cobre, então a minha dúvida é, o que o estrangeiro vai fazer na semana que vem? O estrangeiro já saiu o que tinha que sair? Eu tenho essa dúvida, tá? O local, eu acho que o local está olhando, está esperando, e, sinceramente, o local está querendo mais que esses ativos se depreciem para poder conseguir comprar mais barato, tá? Essa é a visão, eu não vejo ninguém defendendo. E, de novo, o Banco Central mudou sua postura, tomaram 3 bilhões do Banco Central em 2 dias, e o dólar fechou na máxima, desde novembro do ano passado, desde, não lembro a última vez que bateu 5,62, tá? Eu chutaria que seria outubro do ano passado, tá? Mas é isso, Denise. Beleza. Acabou sexta-feira, chega, né? Chega
de sofrer. Vambora. Então, gente, seguinte, só quero pedir para vocês já se inscreverem no canal, porque é o seguinte, só vou dar programação de segunda e terça para vocês verem como é que vai estar legal, vai estar interessante. Na segunda-feira, a gente tem uma conversa aqui entre o José Márcio Camargo, que é nosso economista-chefe, e o Sérgio Valle, que é um economista também muito bom, vamos estar falando aí sobre a situação econômica do Brasil. Depois, às 16h, a gente tem a live sobre a carteira recomendada do Felipe Villegas. Isso sem contar os programas que a gente tem todo dia, que é o Morning, Casa do Trader, Resumo da Manhã, o Fechamento do Mercado. Na terça-feira, a gente, às 16h, tem uma live com a Isabela Suleiman, que vocês conhecem aqui, nossa analista de FII, também para falar sobre a carteira recomendada dela de fundos imobiliários. E às 19h, a gente vai ter uma live com o Rodolfo Richer, que é nosso CEO aqui na Genial, e o Marcelo Mesquita, da Leblon Equities. O Marcelo foi, assim, a fada sensata dessa semana. Ele deu entrevistas na segunda-feira, falando, colocando tudo em pratos limpos, sobre privatização, sobre interferência do governo. Ele é um dos, além dele ser um dos gestores fundadores da Leblon Equities, ele também é conselheiro da Petrobras. Então, convido todo mundo a ficar esperto, ligado aí nessa entrevista. Villegas, nosso tchauzinho.
É isso aí, Denise. Agradecer a participação de todos. Muita calma, muita paciência. As coisas vão dar certo, tá? Só a gente saber o que está fazendo. Mais do que isso, pessoal, eu não quero passar aqui um tom de negativismo, tá? Eu só quero que vocês entendam o que está acontecendo e como a gente pode transformar esse momento de adversidade em momento de oportunidade Acho que essa é a minha obrigação aqui com vocês, em passar informação e educação financeira. Tá? Eu sempre defino aquela bandeira. Não deixe a emoção tomar conta. Se a emoção tomar conta das suas decisões, tem alguma coisa de errado. Vamos sempre agir na racionalidade, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Obrigado, Motinha. Obrigado, Denise. Obrigado a todos. Uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. No mês de março, a gente está de volta.
Ah, o Vilega só volta agora em março. Ah, gente, é muito folgado. Motinha, papo blogueirinho.
Bom, acho que eu faço das palavras do Felipe as minhas palavras. Eu acho que a hora
você
também
só volta em março? Ah, não, desculpa, brincadeira, vai.
Eu também só volto em março, Denise. Vou tirar umas férias. Eu volto em março, junto com as águas de março. Bom, é aquilo, eu faço das palavras do Felipe as minhas. Quem não reduziu o risco, eu acho que reduzir risco agora também está arriscado a você fazer a sair perto das mínimas, tá? Mas é aquilo, por mais que você possa correr o risco de sair perto das mínimas, se você está incomodado com sua carteira, saia. Durma bem, tá? Adeque o seu risco. Essa é a mensagem que eu tenho que falar para todo mundo. E semana que vem tem mais. Vamos ver como é que vai funcionar as coisas lá fora, aqui no Brasil. Semana que vem, março começa. Vamos ver se as coisas melhoram, tá? Infelizmente, hoje eu não consigo ver nenhuma luz no fim do túnel. Ainda bem que a gente não está vendo uma coisa na nossa direção contrária. Vamos ver. Então, é isso, Denise. Eu queria desejar para todos um excelente final de semana. Acabou essa semana, graças a Deus. Eu não imaginava uma semana tão difícil como a gente viveu nessa semana, tá? Eu não imaginava um fevereiro... Quem lembra como começou janeiro? Primeira semana de janeiro, a Bolsa bateu 125 mil pontos. E a gente falando daquela história, será que a gente não está no final da festa? Então já pega sua água mineral, fica na porta de saída. Se o negócio começar a ficar ruim, você pula fora rápido, tá? Mas, sinceramente, eu falava aquilo, mas eu nunca imaginei ver fevereiro, bolsa 110 mil pontos. Então, senhores, queria desejar a todos um excelente final de semana. Queria agradecer todo mundo aqui no nosso canal do YouTube e o pessoal do Clubhouse. Senhores, vamos descansar, vamos relaxar, aproveitar o fim de semana e vamos, segunda-feira, estamos aí de volta.
Isso aí, gente. Então, abracem os cachorros e as crianças. Segunda-feira a gente está de volta. Deixa o joinha para a alegria do Motinho, que o Motinho está muito sério hoje. Segunda-feira ele volta mais animadinho, esperançoso. Vambora, gente. Um beijo. Tchau.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.